Bom dia a todos. Aferição de coro. Vereador Antônio Gomide, vereador Mauro José Severiano, vereador Lélio Alvarenga, vereador Valdete, vereador Fernando, vereadora professora Geli, vereadora Thaís Souza, vereador pastor Elias, vereador pastor Vilmar Silvestre, coro suficiente, senhorita presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomide para fazer a leitura do texto bíblico.
Leitura, Salmo número 1. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos ao seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz via prosperar, mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Palavra do Senhor.
Passa a palavra, senhora secretária, para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 71ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 16 dias do mês de outubro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lida a comunicação e encaminhada para as comissões. Usou a palavra o vereador João Feitosa e Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores pastor Elias Ferreira e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem pastor Elias Ferreira, pastor Vilmar Silvestre, João da Luz, Valdete Fernandes Moreira, Domingos Paula de Souza. Houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 084/2018, de autoria dos vereadores João Feitosa e Valdete Fernandes Moreira. Dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de cabos e fiação aérea excedentes e sem uso, instalados por empresas prestadoras de serviço de telefonia, televisão a cabo e internet, ou por suas empresas prestadoras de serviços terceirizados que operam no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de pesar. Também houve votação de requerimento. Nas comunicações, usou a palavra o vereador Luzimar Silva. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 17 de outubro, em horário regimental. São essas as 100 projetos a ser lidos, senhor presidente.
Declaro aberto o pequeno expediente e inicialmente convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhorita presidente, vereadora Thaís Souza. Bom dia aos nobres pares que compõem a mesa diretiva. Faço cumprimento também aos demais pares que se fazem presente. Bom dia a todos que nos acompanham através da internet, através do Canal 10, que nos acompanham também pela Rádio Manchester, Rádio Imprensa, São Francisco. Cumprimento também o meu assessor, Paulo de Lima, cumprimentando os demais as demais pessoas se fazem presente aqui hoje em nosso plenário. Também cumprimento os membros desta casa, qual nós devemos muito a vocês pelo excelente trabalho executado. Senhorita presidente, primeiramente, o primeiro assunto que nos traz aqui nessa manhã é falarmos a respeito de uma visita que fizemos agora de manhã ao Hospital Municipal de Anápolis, para a gente poder acompanhar um pouco algumas reivindicações que a população tem nos feito através das redes sociais, através do telefone, através de mensagens, principalmente no quesito que se diz consultas oftalmológicas. Nós tivemos o acesso, pois a diretora administrativa naquele momento não se encontrava, mas fizemos uma boa visita naquela instituição, onde constatamos algumas deficiências, principalmente na parte estrutural, ali com alguns equipamentos de hematologia que necessita de uma temperatura baixa, que seja refrigerado a sala, também no equipamento de bioquímica também, constatamos a necessidade de que o ar-condicionado possa estar funcionando adequadamente, porque com certeza não só os reagentes poderão sofrer alterações físicas e químicas, também quanto aos equipamentos também não suportam, pois são equipamentos de última geração. Esteve presente ali o vereador Japão, o vereador Lélio Alvarenga, o vereador Japão, vereadora Thaís Souza, onde foram muito bem recebidos por todos os funcionários daquela instituição. Estivemos na farmácia também, onde o doutor Marco nos recebeu e nos garantiu que não tem faltado medicamento no municipal e também nos postos. O abastecimento está normalizado. E também outra surpresa boa, outro assunto interessante e bom, que talvez a população não saiba, nem a gente mesmo estava sabendo, pois tantas pessoas sofrem com cálculo renal, aguardando tempo e tempo, né? O equipamento de litotripsia está funcionando a todo vapor, né? Uma boa notícia.
A paz, vereador.
Meu querido, infelizmente o pequeno expediente não me permite conceder a parte a vossa senhoria, né? Então, uma boa notícia que a gente traz para a população anapolina. A litotripsia está funcionando. Então, quantas pessoas passando por dificuldade com cálculo renal, há meses aí, né? E a gente, às vezes, não estava sabendo que o serviço estava sendo, tinha sido regularizado. Já tem mais de mês, foi regularizado, tem trabalhado, feito em torno de 9 a 10 procedimentos todas as semanas. Então, graças a Deus, pelo menos alguma coisa boa a gente pôde colher nessa visita. Estamos aguardando uma confirmação, vamos retornar àquela instituição, logo, talvez essa semana que vem, com os demais membros da Comissão de Saúde e aqueles vereadores também, que se fizerem interessados, comprar essa briga com a gente, em benefício da população napolina, estejam todos convidados. Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio. Declaro encerrado o espaço para aquele expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton Filho. Cumprimentar todos da mesa diretora, na pessoa do Fernando, vereador Fernando Paiva. Cumprimentar todos os vereadores presentes. Cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio São Francisco, Manchester, imprensa. O que me traz hoje nessa tribuna é uma notícia que eu vi hoje. Eu estou acompanhando há um tempo e eu ouvi hoje, consolidou hoje. A gente ouviu nos meios de comunicações através do rádio, que está consolidado, está aprovado e autorizado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é a agência que regula todas as concessionárias de energia elétrica no país. E ela autorizou, aprovou a tarifa para Enel, que é a concessionária que presta serviço no estado de Goiás, autorizou um aumento da energia. Hoje nós temos um consumidor que sofre para poder pagar sua energia. Nós temos muitas famílias hoje que estão inadimplentes porque não dá conta de pagar a energia. Nós temos famílias com crianças que estão sem energia. Nós enfrentamos um problema econômico muito grande e o governo federal, através dessa agência, autoriza mais um aumento. Então, eu quero manifestar a minha indignação, quero manifestar contrário a esse aumento, que para mim eu considero que é um aumento abusivo. O consumidor, as famílias que dependem da energia hoje sofrem para poder pagar a energia. E foi autorizado 15,3% para as residências e foi autorizado 26% para as indústrias. Então eu tenho certeza que a população goiana vai sofrer mais ainda para poder arcar com mais esse aumento na sua conta. Eu quero deixar registrado aqui a minha indignação e eu acredito que alguma coisa precisa ser feita. A empresa não tem prestado um bom serviço e é constantemente a reclamação, não só dos vereadores, mas de todos os consumidores. Na hora que o serviço precisa ser eficiente, de qualidade, não acontece. Mas na hora de aumentar o valor da energia, isso aí acontece com a maior naturalidade. E passará a vigorar agora a partir do dia 22 de outubro. Então, deixo registrado aí para vocês. Eu queria deixar registrado também que nós participamos no dia 14, 15 de setembro, que foi a Feira do Artesanato em Ação, que aconteceu lá na Praça Dom Emanuel. E eu queria deixar aqui registrada a minha alegria da participação do Executivo, através da Prefeitura, através do Prefeito Roberto Naves. Nós tivemos ali uma feira que foi realizada em parceria com a Secretaria de Cultura, parabenizar o Erivelso. Também o desenvolvimento econômico, agricultura e turismo. Parabenizar o Adriano Baldi, que é o nosso secretário dessa pasta de desenvolvimento. Também parabenizar a participação da Associação Macasa. Eles fizeram um evento muito grande ali, demonstrando a importância do artesanato na nossa cidade. E eu queria pedir o apoio dos nobres vereadores para nós darmos um aplauso aos artesões Soraya Alves Moreno, a Maria Batista Pereira, a Núbia Pereira Oliveira, o Itamar Soares Pereira, Dalci Barbosa, Erilda Cristina, Elida Mendes e Lídia Maria Basílio, a Juliana Alves Rodrigues, Adriano Carneiro Nogueira, a Deunice Pires Rabelo, a Neuza Maria, a Jusilene Coelho e o Júlio Gomes. Foram os artesões que se apresentaram nessa grande feira que aconteceu nesse dia. E eu achei por bem lembrar e homenageá-los, eles, através dessa casa, dando essa moção de aplauso. Nós vamos marcar uma sessão solene para poder parabenizar esses artesões que ajudam na cultura, que ajuda na arte, no desenvolvimento da cultura e da arte da nossa cidade de Anápolis. Os artesões mencionados merecem ser homenageados em virtude de suas contribuições para a preservação da cultura através da arte. Eles utilizam de várias matérias-primas, como madeira, semente do cerrado, MDF, materiais recicláveis, etc. O artesão é caracterizado por um ofício que possui e necessita de algum trabalho manual para ser realizado. Por isso, o artesanato é considerado uma arte única e extremamente original, pois é produzido sem qualquer processo industrial, ou seja, impossível fazer duas peças exatamente idênticas. Esses profissionais contribuem para atrair e incentivar uma nova geração para o desenvolvimento do folclore e da cultura, e até mesmo a mesma moda de uma determinada região. Dessa forma, eles influenciam com a sua arte vários fatores que compõem a vida das pessoas no dia a dia. Parte do que temos culturalmente hoje devemos a esse tipo de profissional. Eu achei por bem homenageá-los e demonstrar o grande significado do artesão para a cidade de Anápolis. E eu quero pedir o apoio dos nobres vereadores em aprovar essa moção de aplauso, e com certeza a gente vai estar dando um reconhecimento justo para as pessoas que contribuem para a nossa cidade. Contribuem com a arte e com a cultura. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. O senhor vai falar? Eu não estava... Agora sim, ainda em tempo, concedo a palavra ao grande expediente, ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu falo um pouco aqui no grande expediente de algumas obras importantes que está acontecendo na cidade aí, que a gente está andando na cidade, a gente está vendo. Mas inicialmente eu quero cumprimentar você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, cumprimentar você que acompanha as transmissões aqui pelo Facebook, pela TV, cumprimentar as pessoas que acompanham aqui hoje no plenário, sessão da Câmara Municipal, cumprimentar todos os colegas vereador. Hoje também é a última sessão do mês, né, vereador Mauro? E quanto virá a sessão e a partir do mês que vem, quando nós tiver uma nova sessão aqui, a gente vai estar aí com o novo presidente eleito no nosso país também. Então, desejar à população anapolina, à população goiana e à população do nosso país que, com a sua consciência, possa escolher aquilo que realmente possa, dentro do coração de cada um, com o seu desejo, de fazer a mudança necessária para o nosso país.
Dá qual candidato a Vossa Excelência? Só isso.
Eu não falo na tribuna, mas quem me acompanha nas redes sociais sabe quem é o candidato que a gente está ajudando aí. Então, aquela pessoa que a gente
pode falar,
vê que realmente possa haver uma mudança, né? E em relação ao início da minha fala aqui, quanto falei, vereador João Feitosa, em relação às obras, é o que está acontecendo na nossa cidade aí, com essa capa asfáltica que está sendo feita nas principais avenidas, Avenida Pedro do Vico, Avenida Presidente Kennedy, Avenida Brasil. Isso é muito importante, uma mudança na nossa cidade, uma capa asfáltica com mais aderência, onde que a água escorre de uma maneira aonde evita lá de fazer muitos buracos na nossa cidade. Então isso é importante, uma obra do executivo que recentemente, quando eu estive até mesmo ao lado do prefeito Roberto, eu até falei para ele que isso tem que ser mais divulgado. Algumas ações da administração tem que ser mais divulgado na cidade, para as pessoas verem realmente o que, que essa administração está fazendo de bom para a nossa cidade, que é importante isso aí. Então tem que fazer esse trabalho. Então uso esse grande expediente, vereador Lério, para poder falar em relação a isso e também cumprimentar o vereador Luzimar pela festa ontem lá no Zeca Pobrício, viu, vereador? O pessoal está esperando a limpeza lá, porque sujou muito e depois não limpou não, viu, vereador? Então, seria importante levar uma equipe lá depois e fazer uma limpeza também. Mas foi uma festa bonita, onde o time do Amovip foi melhor um pouquinho e conseguiu aí um resultado positivo, tá? E relembrar aos padres aqui que amanhã a gente vai ter a audiência aqui na casa. Por volta de 9:30 da manhã, a gente vai fazer uma audiência para a prefeitura explanar em relação ao projeto do prédio da prefeitura que está sendo construído aqui na praça. Chegou um laudo e vai estar explicando a todos os vereadores, a toda a população que aqui estiver, para poder...
Uma parte, vereador.
Está dando uma parte ao vereador.
Obrigado ao vereador do Luiz Paulo. Importante eu falar sobre essa audiência pública, porque é bom a gente, as pessoas que estão nos ouvindo, que elas têm o livre acesso, elas devem, a audiência é pública. O povo, é importante que o povo possa comparecer, e as representações de classe possam estar aqui conosco a partir de 9:30, onde essa casa estará de portas abertas para receber a sociedade, para a gente discutir algo muito importante, que é a continuação ou não da construção da Câmara Municipal. Importante a fala do senhor e volto a dizer à sociedade, venham participar conosco, porque não adianta você só reclamar, na hora você ter a oportunidade de estar presente, ajudar a construir uma cidade melhor, essa oportunidade para toda a sociedade anapolina. Muito obrigado pela parte e devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado, vereador. Dizer à população que na realidade é um prédio que quem está construindo é a administração municipal que está construindo. E o intuito nosso de estar marcando essa audiência aqui é para que os especialistas, os engenheiros, possam vir aqui divulgar para nós aqui que foi divulgado na imprensa. Eu acho que o lugar de divulgar é aqui na Câmara Municipal. Eu quero ceder uma parte também ao vereador Luiz Lacerda, que solicitou uma parte também, vereador.
Não, eu estava com vontade, mas não havia solicitado, não. Mas aproveito a oportunidade que Vossa Excelência me dá. Eu queria falar ainda, vereador, se Vossa Excelência me permite, a respeito do assunto que o senhor estava falando anteriormente, em relação ao recapeamento aí, asfalto que está havendo. E aproveitar essa oportunidade, que algumas pessoas têm reclamado, têm me procurado, reclamado do excesso de brita e de resto de entulho que tem ficado desse recapeamento e que às vezes fica dias lá só depois que a prefeitura vai fazer a retirada. E é brita solta, é carro derrapando, então algumas pessoas nos reclamaram disso. E algumas pessoas também procurando, às vezes Vossa Excelência já pode esclarecer, porque que em muitas situações está se arrancando ali o asfalto que aparentemente ainda está de boa qualidade para poder passar uma massa asfáltica nova. Falei, nós, claro que a gente tem que estar acompanhando isso, mas se o senhor pudesse já esclarecer também a respeito desse assunto, porque foram algumas indagações que nos foi feita aí pela população. Obrigado pela parte. Devolvo a palavra.
Dizer ao vereador que primeiro não está fazendo nenhum recapeamento, vereador. Está pondo só uma manta asfáltica em cima. E não tem como fazer um pedaço e deixar outro sem fazer. Está fazendo, por exemplo, quando faz a Brasil de fora a fora. Dá uma parte ao nobre vereador Lisier também.
Só esclarecendo, existe todo um processo de avaliação do asfalto existente para ver a sua durabilidade. Porque se vai fazer o recapeamento e não remove aquele que já está comprometido e que eventualmente não está aparentemente danificado, vereador, o que vai acontecer? Amanhã faz a manta, faz o micro revestimento e ele por baixo deteriorado acaba comprometendo todo aquele trabalho que foi feito. Então é feita uma investigação. Quando isso atinge um certo nível, ou seja, passa de 70%, 80%, é feita a retirada toda. Aparentemente está bacana, mas já está comprometido. Então é isso que está acontecendo. Aí isso é a técnica, é uma técnica normal, né, de se fazer uma avaliação do asfalto e fazer o recapeamento. Então, só para ajudar a esclarecer essa situação aí.
Obrigado, vereador. E na realidade, a gente sabe que não tem como quando a gente faz uma pequena reforma na casa, a gente sabe que traz alguns transtornos. Mas isso aí, assim que é terminado, logo em seguida a prefeitura vem, faz o recolhimento, igual o senhor falou, às vezes demora aí 2, 3 dias, ou uma semana, mas isso aí é um tempo que é compatível com a obra que está fazendo. Eu quero agradecer a oportunidade, presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Agora sim, declaro encerrado o espaço do grande expediente. Para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Jackson Charles, vereador Antônio Gomide, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador João da Luz, vereador Lisier, vereador Luiz Lacerda, vereador Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereador Domingos Paula, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Eliner Rosa, vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Paiva, vereadora professora Geli, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Elias, vereador Pedro Mariano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador pastor Elias.
Senhor presidente, eu estou usando esse pela ordem. Eu quero aqui dizer da minha alegria muito grande, Leila Alvarenga, de poder saber que nós vivemos na democracia e que nós temos, cada um aqui, tem a sua opinião. Respeito todos os vereadores, respeito a todos os partidos, mas nós temos também a nossa posição, e eu fico feliz porque pertenço ao PSDB, mas o presidente nacional deu lá o seu parecer, fica a escolha, nós teremos agora no dia 28 a eleição para o segundo turno, e os eleitores, aqueles que votaram em mim, nossos amigos, nossos pastores, sabe da nossa posição. Eu tenho aqui em minhas mãos dois planos de governo, tanto de um quanto do outro. E com todo respeito, eu quero dizer aos nossos eleitores e aos nossos amigos, companheiros, que nós escolhemos o lado que é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu acho que a gente tem que ter lado. Os eleitores cobram da gente para saber a posição, então todos que votaram em mim estão sabendo a partir deste momento. Os pastores, os pais de família, sabem da minha posição aqui nesta casa. Eu defendo a família, sou pela família e não desfaço de ninguém. Tenho todos os meus respeitos, mas a minha posição para o dia 28... E quero pedir a todos que vão às urnas, leve o seu voto consciente, seja consciente, e que deposite, que Deus abençoe os passos de cada um, e que tenhamos um Brasil, acima de tudo, abençoado por Deus. Então fica aqui, essa é a minha posição, aqueles que me cobraram e que procuraram estão sabendo. O vereador pastor Elias Ferreira é o Brasil que foi escolhido. É o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, vamos junto. Até a vitória, se Deus quiser, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Eu dou a palavra pela ordem, pela liderança do PDT, ao vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Queria aproveitar aqui pela ordem, parabenizar essa comissão, né, Léo? Que hoje esteve no Hospital Municipal, onde nos trouxe uma notícia muito agradável para todos, que é aquela que eu havia feito um requerimento para a manutenção e o conserto daquele aparelho da litropecia, aquele do cálculo renal. Hoje você me trouxe uma notícia que já está em funcionamento, né? Então eu queria parabenizar a Secretaria da Saúde por mais essa conquista. Depois vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSC, ao vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de dizer à população ali do Bom Sucesso, Valdete,
Eu estive visitando lá alguns moradores. Aproveito para transmitir um abraço à minha amiga Dona Fátima. E nós deparamos com a situação lá no Bom Sucesso, na rua Cuiabá. É uma rua que tem uma descida muito grande. E numa das esquinas, vereador Valdete, tem a capela São Francisco de Santa Clara. Bem na esquina. E toda quarta-feira tem a missa à tarde, ali já no começo da noite. E há ali um movimento muito grande. E as pessoas descem e a toda velocidade, motoqueiro fazendo racha ali nessa rua, na subida e na descida. Então nós estamos, protocolei hoje, há um pedido à Secretaria de Obras para que em frente à capela São Francisco de Santa Clara, lá no Bom Sucesso, seja colocada uma lombofaixa para dar segurança. Inclusive, Lélio, como a capela é pequena e ela fica cheia, o celebrante, o padre, sempre reclama com o barulho de carro, porque é uma subida muito grande, e os motoqueiros sobem acelerando as motos, fazendo um barulho, não respeita nem a porta da igreja no momento da celebração. E há um pedido daquela população, eu gostaria de dizer à população do Bom Sucesso, os moradores que eu visitei, a Dona Fátima, que nós protocolamos hoje essa solicitação à Secretaria de Obras para que faça ali uma lombofaixa na esquina, um pouquinho antes, em frente à capela São Francisco de Santa Clara. Devo a palavra, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor. O projeto constante da pauta do vereador Deusmar Japão, houve pedido de vistas do autor, as vistas concedidas. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia, aberto às comunicações. Nas comunicações já é escrito, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na verdade eu estou usando esse espaço das comunicações para convidar toda a população anapolina, a todos os pares da casa, para que nós possamos abraçar mais uma vez a Santa Casa. Nós lançamos na quarta-feira, ajude a Santa Casa a ajudar você. Santa Casa passando por dificuldade, já é de conhecimento de toda a população napolina, e nós conversamos com o senhor Anastácio, e nós lançamos uma campanha para poder ajudar a arrecadar alimentos não perecíveis para a Santa Casa. Então, toda a população napolina, os empresários que queiram participar conosco dessa grande corrente de amor em defesa da Santa Casa, possa fazer as suas doações de alimentos não perecíveis ali na ACIA, a partir de hoje já. Tem lá o Júnior, para procurar o Júnior, e com certeza será de grande valia. Você poderá levar arroz, feijão, óleo, aquilo que não se perder. E você também, de repente, seja dono de algum frigorífico, também possa fazer essa doação. Aí você faz diretamente na Santa Casa. Mas os alimentos não perecíveis, leve para a CIA. Vamos arrecadar uma certa quantidade e semanalmente nós estaremos levando ali para a Santa Casa para que possa continuar atendendo. Sabemos que hoje o que o SUS paga, que a tabela do SUS paga, os procedimentos médicos, hospitalares e procedimentos de exames também, infelizmente não é o suficiente para poder manter. Aquela instituição passa por várias dificuldades, porque nós estivemos aí com 3 meses de atraso do repasse do governo do Estado, que não foi passado para aquela instituição. Também tinha sido suspenso também o repasse de ajuda, de auxílio da prefeitura para aquela instituição, que agora que voltou, durante esse tempo todo, estava sem esse auxílio. Então, toda a sociedade napolina está convocada, está sendo convidada a poder participar desse abraço à Santa Casa, desse gesto de amor àquela instituição que tão bem ajuda ao nosso povo carente, não só de Anápolis, mas de toda a região e até mesmo de outros estados, atendendo sempre de portas abertas a todas as pessoas que ali procuram. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio. Ainda nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar aqui a todos os moradores ali do bairro São João e as adjacências, que me ligaram ontem, muitos moradores me ligaram ontem, dizendo de uma situação que eles estão enfrentando ali, de uma empreiteira que está fazendo um serviço ali no bairro. E eu creio que é uma ligada à questão da saneamento ali, da Saneago. E nós vamos sim olhar com carinho, e é algo complicado que eles me falaram. Vamos constatar, ver a realidade. Portanto, ainda nesse final de semana, estarei visitando ali o bairro e conversar com os moradores, aqueles que nos ligaram. Foram mais de 20 moradores, todos eles sofreram essa questão, esse problema. E nós vamos lá sim, vamos fiscalizar, vamos olhar e vamos fazer. Se tiver que fazer a denúncia, vamos fazer, vamos atrás, porque a população não pode estar passando por aquilo que eles estão passando ali com aquela situação. Portanto, fica aqui pelas comunicações, dizer aos moradores que o vereador Pastor Elias Ferreira está indo sim para ver a questão do que eles me ligaram e me falaram, e todos eles têm o meu respeito e têm assim confiança no meu trabalho, estarei ali para olhar esta questão. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Nas comunicações, vereador Télio Júnior. Nas comunicações, vereador Télio Júnior.
Presidente, eu quero fazer um comunicado a toda a população anapolina de um manifesto que o Conselho Federal de Nutricionistas fez agora no mês de outubro em defesa da nutrição, do Sistema Único de Saúde, do direito humano à alimentação adequada e saudável. Esse manifesto está no portal do Conselho Federal dos Nutricionistas e alerta a população na escolha do presidente que conduzirá os rumos da nação pelos próximos 4 anos, que não é uma tarefa fácil e com certeza passa por uma decisão individual, mas com consequências coletivas que devem levar em conta principalmente as propostas que coadunam com as expectativas de cada um, independente da profissão, do credo, da cor, da raça ou da classe social. É, sem dúvida, um ato de coerência com os princípios fundamentais da profissão do nutricionista, descritos no Código de Ética e Conduta, especialmente nos 3 parágrafos. Artigo 1º, o nutricionista tem o compromisso de conhecer e pautar sua atuação nos princípios universais dos direitos humanos e da bioética da Constituição Federal e nos preceitos éticos contidos neste Código. Artigo 2. A atuação nutricionista deve ser pautada na defesa do direito à saúde, do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional de indivíduos e coletividades. Artigo 3º. O nutricionista deve desempenhar suas atribuições respeitando a vida, a singularidade e pluralidade, as dimensões culturais e religiosas, de gênero, de classe social, raça e etnia, a liberdade e diversidade das práticas alimentares, de forma dialógica, sem discriminação de qualquer natureza em suas relações profissionais. Conclui, pelo respeito às leis, à nossa profissão, à sociedade e à vida, vamos todos às urnas no dia 28 de outubro, cumprindo o nosso dever como cidadãos e exercendo o nosso papel como nutricionistas. Encerra Conselho Federal de Nutricionistas, outubro de 2018. Então, quero deixar registrado, presidente, nessa casa, o manifesto que o Conselho Federal fez, orientando todos os profissionais, e no estado de Goiás, mais de 6 mil nutricionistas, com certeza, também recebendo esse manifesto. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Comunicando, presidente.
Obrigado, vereador Télio Júnior. Quem se trouxe foi o João da Luz, não foi, João?
Foi.
Mas tem o Valdete e o Américo na sua frente. Inicialmente, palavra com o Valdete.
Pastor Elias, eu
Eu ouvi na fala do senhor em relação ao requerimento, ao pedido do pessoal lá do bairro São João. Então eu queria, até que não sei qual foi a reivindicação que eles fizeram com o senhor, mas eu estou parcialmente acompanhando aquele serviço, onde já foi feito no Polo Centro, porque eu acho assim, que toda obra tem seu preço, tem seu custo. Muitas vezes é igual a questão, muitas vezes estão pedindo, seria até agilidade na construção. Não sei o que passaram para o senhor, mas eu estou atuando com, acompanhando aqui lá de perto. Inclusive, eu estou até com a Tânia tentando montar outra equipe para que conclua o resto do Polo Centro com o Calistolândia. Agora, não estou a par dessa questão que falaram com o senhor, mas se a união da força é melhor. Então, eu agradeço o senhor também, até por empenhar. Se te for de bom, que venha. Tá? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Concedo a palavra às comunicações ao vereador Américo.
Senhor presidente, quero aproveitar as comunicações aqui para estar passando para aquela população ali, para os moradores ali da rua Ipameri, ali na quadra 103, lote 1, fica de frente ao mercado do Edils, um transtorno ali, numa boca de lobo ali, que abriu ali a boca de lobo e parece que até chegou a cair um carro ali, andou tendo algumas danificações ali nesse carro e assim, a gente comunicar ali que já fizemos ali o contato com o Francisco, que é o secretário de obras, e ele já mandou agora pela manhã já uma equipe para estar fazendo um levantamento lá e já vai estar fazendo as correções necessárias ali para poder trazer a segurança ali para os moradores e também para os usuários ali daquela via. Só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo.
Comunicando.
Precisa palavras de comunicações, é o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Eu gostaria de lembrar a importância do conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar, ele presta um serviço muito relevante na cidade de Anápolis, os 10 conselheiros. E nós, por iniciativa eu e o vereador Teles, estamos programando uma sessão solene para dar honra, para dar o mérito para esses conselheiros que prestam esse serviço na cidade de Anápolis. Vai acontecer no dia 10, no dia 22 do 10, agora, segunda-feira. E eu gostaria de convidar todos os nobres vereadores para estar presente nessa sessão solene, convidar toda a comunidade também. Nós estamos fazendo essa sessão solene para dar honra e mérito para o conselheiro, em virtude desse trabalho que ele presta, que é proteger a criança e o adolescente. E nós sabemos que o conselheiro, ele faz um enfrentamento de ir até dentro da casa de um traficante para proteger uma criança, para proteger um adolescente. Então é um serviço importante. Esse serviço, ele se estende por todas as cidades, por todos os estados brasileiros. E é um serviço que se consagrou como de grande importância, de grande relevância. E eu quero deixar registrado que essa casa não pode desconsiderar esse trabalho importante que esse conselheiro faz, viu, Lélio? E o senhor está convidado, todos os vereadores estão convidados para essa sessão. E eu recebi uma notícia de que eles estão numa situação de paralisação. Eles não estão insatisfeitos com alguma situação. Eu gostaria de chamar a atenção do nosso líder aqui, o Jackson Charles, chamar a atenção das pessoas que importam por esses conselheiros, que eles estão insatisfeitos com alguma situação. E o executivo, nosso executivo, tem dado suporte, sempre tem dado suporte para o Conselho Tutelar, e nós precisamos ouvi-los, dar ouvido aos conselheiros para saber quais são as reivindicações que eles têm nesse momento. Eu deixo registrado aí esse comunicado a todos os vereadores e a toda a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João. Nas comunicações, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui comunicar que na última segunda-feira foi feita ali a eleição para a escolha do novo presidente do Anápolis Futebol Clube. E ali, com a chapa montada, Marlon Caiado é o presidente, vice Francisco da Emisa, segundo vice, vereador Luzimar Silva. Conselho Deliberativo, Zé Paulo Tinazzi, continuou por mais 2 anos, e o vice dele, Benjamin Bezzi Júnior, que hoje é suplente do senador Jorge Cajuru. Então, uma chapa forte, o torcedor do Anápolis pode ficar tranquilo, que vamos fazer uma boa gestão 2019-2020. Quero também comunicar, né, como o Domingo trouxe na tribuna, o Amovip, representante da região sul-B da cidade de Anápolis, ontem no Jonas, no estádio Zeca Pugliese, ganhou do bairro de Lourdes por 1-0. Qual eu sou ali o treinador daquele time, pegamos a Movip na última colocação em 7 jogos com 1 ponto, conseguimos classificar e chegar nessa grande mata-mata, né? E ontem o Amovip ganhou ali no Zeca Pugliese pelo placar de 1-0. E o bom do clube é porque 95% dos atletas mora realmente no Vivian Park, naquela região sul-B da cidade. Então, uma vitória boa. Quero agradecer aos torcedores que foram ali presentes, incentivar o time do Amovip, né, para aquela vitória, para levar o time rumo à semifinal. Ainda tem um jogo de volta no Bar de Lourdes. Mas quero, desde já, agradecer os torcedores, simpatizantes do futebol, agradecer o nosso diretor Sérgio Cebola e o capitão do time, Jonathan Lopes, ali pela grande vitória ontem em cima do time do bairro de Lourdes. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar. Não havendo mais inscritos. Senhor Lacerda, senhor professor? Nas comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas hoje é a nossa última sessão antes das eleições. E apenas para deixar aqui que as pessoas possam fazer uma reflexão antes ainda de entregar o país aí na mão de um dos dois dirigentes que nós temos aí. Então está na hora de fazer essa avaliação e fazer a escolha. Se nós queremos escolher aquele que tirou várias e várias milhões de pessoas da linha de pobreza, trouxe mais dignidade à pessoa humana, gerou emprego e renda, ou se nós queremos entregar o país na mão daquele que quer ensinar a criança de 5 anos de idade a atirar e que defende a ideia de que toda a população tem que estar armada. E aí nós queremos também que o cidadão que vai votar faça essa reflexão. Porque nós estamos vivendo aqui um dilema. Ao mesmo tempo que muita gente defende a vida contra o aborto, e tem que defender mesmo, mas a mesma pessoa que defende a vida contra o aborto é aquela que defende também armar a população. Uai, arma não é para tirar a vida? Então fica a gente até sem entender esse posicionamento. Nós defendemos a vida, somos defensores incondicional da vida, mas ao mesmo tempo queremos armar a população, justamente a arma que tira vida. Nós falamos muito em defesa da família e da preservação moral e ética da família, mas ao mesmo tempo que se fala isso, elege um ator pornô para ser o nosso representante lá no Congresso e está até cotado agora para ser ministro. Então são algumas incoerências que a gente vê que a população está totalmente perdida. Por isso que a gente pede à população para que faça realmente uma reflexão, para que escute o que os dois candidatos estão falando antes de se dar o voto, para não arrepender depois, porque depois vem, ah, ele me traiu. Ele não traiu ninguém, ele está aí falando o que é que ele vai fazer, o que ele é, e as pessoas sequer quer dar ouvido para isso. Nós estamos deixando de escutar o que o candidato tem para falar, muitas vezes por raiva, por ódio de uma ou outra candidatura. E isso é um perigo, porque nós não estamos mais nem querendo saber das propostas do outro candidato. Nós, a intenção agora é se tirar de uma forma odiosa aquele que também tem condição de chegar ao poder, o outro lado. Então é um perigo votar desse jeito. Então fica aqui apenas a nossa esperança para que a população possa fazer essa reflexão e votar de forma consciente. Mas escute, os candidatos estão aí. Tem aí lobo em pele de cordeiro disputando essa eleição.
temos que ter cuidado para não arrepender depois. Obrigado, presidente.
Discutindo. É discutir não, comunicando, desculpa.
É, obrigado, Lacerda. Antes de passar para o vereador Jacques as comunicações, quero que reafirmar o convite, né, a todos os senhores e senhoras vereadores para entrega nessa noite da comenda Nadir de Souza Andrade, às 19h30, no auditório do Teatro São Francisco, onde estaremos homenageando, né, esses grandes mestres, as professores da cidade de Anápolis. Então, eu queria convidar a todos e reafirmar o convite para que todos possam estar lá às 19h30, prestigiando esse importante evento da Câmara. Então, passo a palavra agora às comunicações, agora sim, ao novo vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Hamilton. Faço uso dessas comunicações, presidente, para fazer um encaminhamento e dar uma satisfação aos moradores ali da região da Grande Vila Formosa, mais especificamente próximo e que passam por aquela situação calamitosa da erosão ali existente na Avenida Federal. Estamos trabalhando com muito afinco, desta forma agora, cobrando mais responsabilidades, envolvendo todos os poderes e as pessoas capacitadas envolvidas na busca de solucionar esse problema. Inclusive, está em minhas mãos agora um relatório feito pela promotoria da 15ª Promotoria de Justiça, assinado pela doutora Sandra Maria Garbellini, onde ela atesta a situação de emergência de acordo com os levantamentos feitos, fazendo com que a Prefeitura Municipal, vereador Jean, possa lançar mão de uma forma de licitação mais ágil, com prazos não exigíveis pela Lei 8666, a atender a necessidade emergencial para resolver de vez o problema daquela erosão. Vale ressaltar que a gente compreende a agonia da população, vereador João, e também eu quero aqui fazer uma ressalva aos irresponsáveis, desempregados ou pessoas que não têm nenhum escrúpulo, que não acompanham o processo e usam daquele problema para poder denegrir a imagem de quem trabalha com seriedade. Querer dizer que o vereador Jackson não está atento, que o vereador Jackson está de costas viradas para aquele problema, e isso não é verdade, e o documento aqui em minhas mãos prova isso. Onde nós estamos envolvendo a promotoria pública, criamos juntamente com essa Casa de Leis, a lei que criou a Defesa Civil em Anápolis, de modo a exigir, tanto da Secretaria de Obras, quanto o envolvimento da promotoria pública e a responsabilidade do Poder Executivo, para que essa obra de agora em diante seja feita de forma definitiva, vereador Lélio. Porque eu particularmente acompanho essa luta lá há mais de 9 anos ou 10 anos. Eu sou um pioneiro na luta para recuperar essa erosão por aproximadamente 7 vezes. Então eu me senti na responsabilidade agora de fazer com que a coisa acontecesse de forma responsável, de forma a que o problema seja resolvido definitivamente e não apenas temporário, para atender os anseios desses blogueiros irresponsáveis que não têm o que fazer e ficam usando disso para querer denegrir a imagem de quem trabalha com seriedade. Meu compromisso é trabalhar com seriedade. Meu compromisso é cumprir com honra e galhardia o meu mandato aqui nessa Casa de Leis. E dentro dessa postura está o meu compromisso com a região da Grande Vila Formosa. Por esse motivo, eu quero aqui falar para o povo da região que o problema está encaminhado e, se Deus quiser, agora com esse documento da promotoria pública e também avalizado pela a Defesa Civil de Anápolis, nós estaremos em um futuro bem rápido e próximo, que o projeto já está pronto e com aval do Concidade, que foi uma exigência do vereador Jacques, com aval da promotoria pública e da Defesa Civil, acredito que agora nós podemos confiar no trabalho feito pelos engenheiros. Devolvo a palavra e muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. As comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uso as comunicações para parabenizar todos os eletricistas da cidade de Anápolis, do Brasil, de Goiás. Hoje é o dia do eletricista. Quero, na oportunidade, parabenizar todos na pessoa do meu filho, Rodrigo Eduardo Feitosa, que é engenheiro eletricista e professor do Senai. Então, a todos, sintam-se homenageados, a todos os eletricistas da iluminação pública e a todos os colaboradores da antiga CELG Enel. Tá? Parabéns nesse dia 17 de outubro, em nome do Moacir, da Enel, antiga CELG, eu parabenizo todos da Enel. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Nas comunicações, pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de falar a toda a nossa população. Hoje é a última sessão deste mês. Portanto, a última sessão, João da Luz, que antecede as eleições do segundo turno a presidente. Nós queremos chamar a atenção da população, nós não sabemos até que ponto é fato ou é fake news o que está circulando pela a rede social de todo mundo. Na verdade, nós sabemos que uma dos candidatos já mostrou o que é. E, na verdade, nós sabemos também que no seu discurso não será ele o presidente. Me preocupou muito, vereador Japão, quando ele diz que o líder maior vai subir a rampa para mudar o Brasil. Nós podemos entender que o nosso Brasil, ele não é de qualquer maneira, ou não é de qualquer maneira que vai conduzir o Brasil. O povo brasileiro é um povo inteligente, e eu acredito, vereador Lélio, e comentava aqui em off com o pastor Elias, o brasileiro despertou para a política, o brasileiro agora sai às ruas, os brasileiros agora têm coragem de defender a sua bandeira e o que ele quer. E neste momento, o que nós queremos, eu como vereador, como pastor de um dos maiores ministérios do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, com mais de 15 mil igrejas no Brasil e mais de 45 mil pastores. Nós queremos o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, porque entendemos que a nossa esperança está nisso aí. Deus sobre tudo e sobre todos. Levou a palavra. Muito obrigado.
Olá, obrigado, vereador Márcio Silvestre. Não havendo mais inscritos, sobre a sessão de Deus, encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 3 de novembro, horário regimental.